Falando de livros.
Era uma vez um coelho arrogante que perdeu uma corrida contra uma tartaruga. Esse é apenas o resumo de uma famosa fábula infantil. Mas a coleção Fábula, idealizada pelo doutor em letras da Universidade de São Paulo e tradutor principal da coletânea, Samuel Titan Jr., vai além das pequenas histórias com lições de moral. Editada desde 2013, a coleção Fábulas conta com 13 volumes. Para conhecer mais essa coleção e suas obras, eu conversei com o professor e tradutor Samuel Titan Jr. Você confere essa entrevista agora. Primeiramente, bom dia, seja muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa, Universo Literário.
Obrigado, Silvia, obrigado pelo convite para estar com vocês.
Então, professor, quando pensamos em fábulas, pensamos em histórias infantis de animais que terminam com lições de moral. Mas o que significa a palavra fábula e por que ela nomeia essa coleção de livros?
Bom, fábula significa exatamente isso que vem imediatamente à cabeça de qualquer pessoa, né? A fábula infantil, a história de carochinha e assim por diante. Mas a noção é mais vasta, no fundo engloba todo o universo da narrativa, dessa compulsão humana de contar histórias, né? Fábula vem do verbo latim fare, que é simplesmente falar. E o que sugere que, de alguma maneira, falar e fabular são duas coisas indissociáveis. E a ideia da coleção foi fazer jus a essa etimologia curiosa, pelo mínimo curiosa, e tentar criar um programa de publicações em que prosa, poesia, ficção, ensaio pudessem conversar uns com outros como distintas modalidades de uma mesma... de um mesmo impulso.
Sim. Professor, como que foi o processo de idealizar e produzir essa coleção?
A coleção, justamente, nasce de muita conversa, né? Antes dela ser uma coleção de livros tangíveis, ela nasceu de N conversas que eu tive com o meu sócio e companheiro de coleção, que é um designer, Raul Loureiro, e vinha desse nosso desejo de fazer uma coleção que escapasse dos padrões habituais. A gente começou a bolar a coleção juntos mais ou menos no comecinho de 2012 e os primeiros dois lançamentos, que foram o Cândido, do Voltaire, numa nova tradução, e um romance francês contemporâneo que tinha acabado de ganhar um prêmio importante na França, que se chama O Sermão sobre a Queda de Roma, esses dois primeiros livros saíram em junho de 2013. A coleção, portanto, tem 3 anos e pouco, tendo lá pro seu quarto ano. E a gente, desde então, ao longo desses 3 anos, sempre em associação com a Editora 34, a gente tem tentado bolar um programa que contemplasse a inspiração original. Então a gente já lançou poesia argentina, filosofia alemã, ensaio francês, ficção em francês, em inglês, muito proximamente em húngaro. Daqui a pouco, ano que vem, a gente deve lançar um livro de poesia medieval japonesa. Quer dizer, a gente tenta manter viva a inspiração inicial.
Professor, você acabou de citar várias obras diferentes, de gêneros diferentes. O que que une essas obras entre si? Quais são os critérios usados para incluir uma obra na coleção?
Bom, vamos dizer que tem um critério, digamos assim, negativo. A gente não gostaria de fazer mais do mesmo. A gente não gostaria de fazer simplesmente fazer em pequena escala o que outras editoras já fazem em escala bastante considerável. Então, a primeira coisa é de ordem negativa. A gente tem feito muito pouca ficção anglo-saxônica. Na verdade, a nossa coleção é mais voltada para outras línguas que não o inglês. Não por alergia ao inglês, mas sim por curiosidade, pelo desejo de descobrir ou de redescobrir coisas que se fazem ou se fizeram em outras línguas. Então, espanhol, húngaro, japonês, ocasionalmente inglês e muito fortemente francês. A gente tem um programa que tem um catálogo em que metade dos títulos praticamente é francês, seja de clássicos, seja de contemporâneos.
E, professor, conte-nos sobre o trabalho do tradutor. Para você, traduzir também é criar? Como lidar com conceitos ou expressões nativas, difíceis ou impossíveis de traduzir? Até porque alguns dos livros são bastante antigos.
Uhum. Olha, eu acho que traduzir não é um ato secundário, não é uma em relação à escrita original. É, com toda a admiração que nós temos pelos grandes escritores em qualquer língua em que trabalhem, eu acho que os tradutores merecem mais atenção do que costumam receber. O bom tradutor e os bons tradutores que há à solta por aí, no fundo, são também eles escritores. Traduzir é escrever. Não é simplesmente reescrever ou mecanicamente transportar de uma língua para outra. Então, a boa tradução tem que exibir qualidades literárias que tem que estar, idealmente, à altura dos textos originais. Então, nesse sentido, não, acho que é absolutamente central na vida literária. E cada tradução apresenta suas dificuldades. Algumas são terminológicas, por exemplo, né? Outras são... As fronteiras não são claras. Por exemplo, traduzir filosofia, em princípio, envolve, bem no seu coração, uma série de decisões quanto à terminologia. Mas quando você se vê às voltas com um filósofo como Nietzsche, é óbvio que a questão terminológica também se avizinha a questões poéticas, né?
Uhum.
Então, por exemplo, a gente tem uma antologia de textos do Nietzsche traduzidos por um filósofo e poeta brasileiro dos anos 80, 90 e 2000, que é o Rubens Rodrigues Torres Filho, que era um grande especialista em filosofia alemã, mas também era um poeta de primeira grandeza aqui no Brasil. E a tradução dele exibe essas duas virtudes. Às vezes a tradução tem a dificuldade tem a ver com o tempo que passou e que transformou as línguas. Então, quando eu mesmo traduzi o Cândido do Voltaire, eu me vi às voltas com refazer em português do século XXI certas brincadeiras e piadas e tiradas de espirituosas de 1759, que é quando o livro sai em francês pela primeira vez. Então, aí tem uma coisa de tentar subir o rio do tempo na contracorrente para pescar um pouco do espírito da língua de então e tentar trazê-la para o português de agora. Às vezes tem a ver com diferenças, às vezes você pode topar com dificuldade de tradução numa obra contemporânea. A gente publicou já 3 romances franceses contemporâneos e às vezes o problema está na estrutura mesmo das línguas e aí não tem nada a ver com o tempo histórico que separa o tradutor do autor. Cada livro é um desafio à parte e é um prazer à parte também.
Professor, uma das características da coleção Fábula é que só traduz, faz as traduções diretas.
Uhum.
Da língua original para o português.
Exato.
O que pode se perder, por exemplo, numa tradução do livro para o inglês e aí o brasileiro traduz do inglês para o português?
Uhum. Em geral, o que acontece nessas traduções diretas é que você, como eu já disse em outra ocasião, transporta a proteína, os carboidratos, os sais, mas você perde o tempero. Então, em geral, são traduções que acabam se concentrando na transmissão de um certo teor de conteúdo, mas não no teor da linguagem, no estilo, no desvio individual que dá sabor ao estilo desse ou daquele autor. Eu não quero promover uma cruzada contra as traduções indiretas. Às vezes é o que se pode fazer, mas no âmbito da coleção a gente tenta sempre, e até agora tem conseguido, sempre traduzir as línguas originais.
Professor, o senhor traduziu 6 dos 13 volumes dessa coleção. Qual livro o senhor consideraria mais importante ou que seja a sua obra preferida?
Mais importante eu não saberia dizer, seria como escolher entre os filhos, né? Eu gosto muito do romance contemporâneo, publicado em 2012 na França e que saiu em 2014 aqui na coleção. O livro se chama 14, de um escritor francês contemporâneo que se chama Jean Echenoz, e é um livro muito curto, de 110, 120 páginas no máximo, uma narrativa da Primeira Guerra Mundial do ponto de vista de cinco pessoas absolutamente comuns, como você e como eu, que são meio que tragadas pelo redemoinho, né, pelo furacão da guerra e tem as vidas completamente viradas de cabeça para baixo. Eu acho que esse é um dos livros mais bonitos que a gente já publicou. Então eu, sem querer ser injusto com os demais, eu apontaria esse.
Professor, os mais recentes lançamentos são Outras Naturezas, Outras Culturas, do Felipe Descola, Que Emoção, do George Didier Huberman. O senhor pode contar um pouco pra gente sobre essas obras?
Esses dois livros que você mencionou fazem parte de uma série de livros que sai na França pela editora Bayard, que se chama As Pequenas Conferências. E a gente está fazendo alguns títulos, vários títulos, na verdade, dessa série no interior da nossa própria coleção. A ideia é simples e é muito democrática, ou seja, a diretora de um teatro na periferia de Paris convida, de um lado, alunos das escolas do município, de outro, grandes nomes das ciências humanas e das ciências naturais na França. E cada um deles é chamado, é convidado a explicar o seu trabalho, elucidar um conceito ou uma questão que o está ocupando naquele instante, para um público que de uma faixa etária completamente distinta, que ainda está no começo da sua formação, no meio da sua formação escolar. Então são grandes antropólogos, historiadores, físicos, matemáticos, que vão lá e explicam e conversam sobre coisas cabeludas com esses meninos e meninas. E os textos são deliciosos, não precisa ter 15 ou 16 anos para ler e gostar. Eu tenho bem mais do que isso e adorei ler. Uhum. Todos eles. A gente vai continuar essa série francesa dentro da coleção. O próximo lançamento vai ser um livro delicioso sobre os mitos gregos, assinado por um dos grandes nomes na área, que é falecido há pouco tempo, que é o Jean-Pierre Vernant.
Sim. Professor, muito obrigada pela entrevista. Saiba que os nossos microfones estão sempre abertos para novidades.
Foi um prazer conversar com você e eu também fico sempre à disposição.
Você ouviu a minha entrevista com o professor doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo e tradutor Samuel Titan Jr. sobre a coleção Fábula, publicada pela Editora 34. A coleção lançou na sexta passada um novo título, Viva, do britânico Patrick Deville. A tradução é de Marília Scalzo e o enredo acompanha os 3 anos finais de Leon Trotsky, no México, após ser expulso da União Soviética. Saiba mais no site da editora, www.editora34.com.br. O 34 aí no link é numeral.
Falando de livros.